Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos então dar início às audições previstas para os candidatos à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Queria cumprimentar e agradecer a presença dos candidatos e candidatas e, conforme o que é hábito na metodologia destas reuniões, iria começar por dar a palavra para apresentarem as vossas candidaturas. Sra. Doutora Maria Mónica Sofia?
Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde. Queria começar por partilhar convosco a imensa alegria e o privilégio que sinto em estar hoje aqui perante vós, na minha qualidade de candidata à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Creio que receberam o nosso currículo, é um currículo muito sintético, mas que tem como objetivo expor algumas daquelas que foram as linhas e que são as linhas mestras do meu trabalho. Eu estive aqui quatro anos e alguns meses, deputada pelo Partido Social Democrata, fiz parte desta comissão, da primeira comissão e especialmente da subcomissão de Igualdade, onde acompanhei as matérias da igualdade e na não discriminação. Fiz também parte durante 2 anos e meio da 12ª comissão, a Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação Social, que era a comissão que na legislatura anterior tinha as competências e a tutela de monitorização do trabalho do ACIDI e depois do Alto Comissariado para as Migrações, onde esta comissão está entroncada, a comissão à qual me apresento agora como candidata, e portanto pude também analisar e acompanhar o trabalho do Alto Comissariado, primeiro para o diálogo intercultural e depois para as migrações, e até acompanhar de perto a alteração orgânica, a alteração das competências do Alto Comissariado para as Migrações. Além deste trabalho que aqui desenvolvi, onde adquiri algumas das competências que considero que sejam as mais pertinentes para esta análise que os senhores deputados e as senhoras deputadas vão fazer agora, do ponto de vista internacional, eu fui coordenadora do Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento e trabalhei internacionalmente nas matérias da População e Desenvolvimento, tendo sido eleita vice-presidente do Fórum Europeu de Parlamentares para a População e Desenvolvimento, cargo que ainda exerço. E nessas redes europeias e nas grandes conferências internacionais parlamentares, as questões da não discriminação e as questões da igualdade, também na ótica desta comissão, ou seja, na não discriminação com base na cor da pele, na raça, na nacionalidade ou na etnia, eram temas constantemente abordados, porque todos nós sabemos que, seja qual for a política a adotar, estes serão grupos particularmente vulneráveis, quer à ação, quer à omissão na lei. E portanto, estas duas grandes áreas do meu trabalho nos últimos anos equiparam-me com alguns dos conhecimentos que eu gostava de poder agora pôr ao serviço desta comissão, mais uma vez, como disse, se merecer a vossa confiança. Do ponto de vista académico, dedico-me há muitos anos, é a minha carreira, dedico-me há muitos anos às questões dos direitos humanos, às questões das Nações Unidas, às questões da igualdade, às questões da segurança humana. Eu estava à porta e consegui ouvir que o debate ainda era sobre essa matéria e, portanto, gostava de poder pôr esses contributos também ao serviço desta comissão. E creio que, sucintamente, são estas as principais características que eu gostava de apresentar aqui perante vós e de colocar à vossa consideração. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Doutora Mónica Ferro. De imediato passava a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar, obviamente, também os meus colegas candidatos, pessoas que conheço de há longa data, e dizer que é para mim uma honra ser ouvida no âmbito desta comissão para poder integrar a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Integro com muito orgulho esta primeira comissão. Sou inclusivamente presidente da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, nesta legislatura com competências alargadas relativamente à Subcomissão da Igualdade, que também presidia na legislatura anterior, onde as questões da não discriminação, nomeadamente tudo o que passa pelo acompanhamento e monitorização dos trabalhos do Alto Comissariado para as Migrações, serão parte das competências desta subcomissão. Conhecem os senhores e as senhoras deputadas o meu percurso político, também têm o meu CV, aliás é público, não tive a oportunidade de fazer aquela revisão mais pormenorizada de última hora, mas se houver necessidade, obviamente estou disponível também a fazê-la. E o meu percurso tem-se pautado pela defesa dos direitos humanos e, sobretudo, dos direitos humanos das mulheres. E ao falarmos de direitos humanos das mulheres, estamos a falar de direitos humanos de todas as pessoas, dada a transversalidade do género, no quadro, inclusivamente, de todas as outras discriminações. E é neste quadro que também surgem as discriminações em função da cor, da nacionalidade ou da origem étnica. A lei designa-as como discriminação racial, confesso que não tenho uma particular simpatia pelo conceito legal, porque considero que encerra em si uma discriminação sociológica, mas é assim que a lei continua a designar este tipo de discriminação. Eu já na legislatura anterior tinha sido eleita por esta Assembleia para integrar esta comissão, sobretudo na última fase da legislatura, para substituir uma colega que entretanto cessou funções aqui no Parlamento, e já tive a oportunidade, não com o aprofundamento que gostaria, dado que foi numa fase final de mandato, e portanto gostaria de continuar a aprofundar este trabalho no âmbito da CICR, de que considero um trabalho de extrema importância, porque é um mecanismo que nós temos em Portugal, dos poucos, que tem não só uma função de prevenção, mas também sancionatória relativamente a este tipo de discriminações. E, portanto, gostaria de merecer, obviamente, a confiança dos senhores e das senhoras deputadas para poder continuar a aprofundar este trabalho que vim fazendo também no final da última legislatura. Dizer que neste momento e no quadro desta comissão, os desafios estão acrescidos, dada a realidade da crise humanitária dos refugiados, o que obriga a Comissão e o próprio ACM, que coordena o Presidente, o Alto Comissário, coordena esta Comissão, obriga a um alerta redobrado relativamente a esta discriminação, no sentido de a denunciar e de acionar os mecanismos sancionatórios ao nível fundamentalmente, que é o quadro jurídico contra o ordem nacional. Nós temos um bom enquadramento legal relativamente a este tipo de matérias, quer no âmbito da nossa Constituição, quer no âmbito da transposição de diretivas e no cumprimento da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Portugal é também um país referenciado internacionalmente como um país de boas práticas no que diz respeito à integração de imigrantes, o que muito nos orgulha, dado que as políticas e a forma como vêm sendo aplicadas têm nascido com eficácia, o que nos dá este lugar muito confortável no ranking mundial. Para finalizar, obviamente que apresento toda a minha inteira disponibilidade e dedicação e empenho para continuar a acompanhar estes trabalhos da Comissão, obviamente se continuar a merecer, como espero, a confiança dos senhores e das senhoras deputadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. De imediato, cederia então agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e gostava de dizer, que, em primeiro lugar, que me candidato na qualidade suplente a esta Comissão para a Igualdade e a primeira coisa que me ocorre dizer é que espero que nunca nenhuma das senhoras candidatas efetivas fique doente para que eu não tenha nunca que as substituir, porque acho que ficamos muito bem representados tanto numa como na outra, tanto na Mónica como na Elsa, que são pessoas com quem tive o prazer de trabalhar na última legislatura e agora também nesta legislatura. Em termos de currículo, aquilo que apresentei é do vosso conhecimento, embora tenha sido assim uma coisa muito rápida, que me foi solicitada de uma hora para a outra, mas gostava de vos dizer, para quem não sabe, na última legislatura integrei também a Subcomissão para a Igualdade e nesta legislatura acompanho a deputada Elsa Paes na Subcomissão, que agora também tem as matérias, como ela disse muito bem, da não discriminação. Sou a vice-presidente da Comissão e sou também a coordenadora dos deputados do PSD nessa subcomissão. Eu manifesto toda a minha inteira disponibilidade para participar e para cooperar nestes trabalhos, nesta comissão, se merecer, obviamente, a vossa concordância dos senhores deputados. Gostava de dizer apenas que o meu currículo e a minha experiência nestas matérias não se equipara com as das minhas antecessoras, mas que efetivamente tenho aquilo que se chama alguma experiência de vida, porque sou advogada há muitos anos e advogada de província e tive o orgulho e o trabalho também, porque deu algum trabalho de durante 10 anos pertencer, presidir a uma delegação de uma ordem de advogados numa comarca de província, na zona da Raia, na zona da fronteira com Espanha. E gostava de vos transmitir que aquilo que em Lisboa às vezes parece uma coisa de sumenos e que achamos até um bocado estranho que possa acontecer, nas nossas terras, nas minhas terras, às vezes chegar a uma escola primária e encontrar numa sala de aulas alunos apenas de uma raça, de raça de etnia cigana, é absolutamente normal. Vivi durante 10 anos num concelho em que 6 das escolas têm alunos de outras raças e a raça que mais predomina é precisamente, ou a etnia que mais gente tem sentada naquelas cadeirinhas de escola é precisamente a etnia cigana. E, portanto, para mim é uma coisa absolutamente normal, é uma circunstância com a qual eu lidei durante alguns anos e também na qualidade de Presidente da Delegação da Ordem dos Advogados em face de algumas das muitas escusas que às vezes nos, são presentes pelos outros colegas advogados, representei muitas vezes em processos de nomeação oficiosa, muita gente que vinha de outros países, que ali na zona da fronteira muitas vezes acontece, sem qualquer ligação, sem qualquer ponto de referência, sem qualquer acompanhamento, às vezes, de ninguém, e, portanto, este contacto com pessoas de outra raça, de outra origem, de outras nacionalidades, para mim é uma coisa absolutamente normal e, portanto, esta é a minha experiência de vida em contacto com estas matérias, que eu acho que também pode ser um ponto positivo para ajudar esta comissão, integrando esta comissão. Fiz também parte durante 10 anos, presidi durante alguns e fiz parte durante outros de uma comissão de proteção de jovens, lá também do Norte, e acompanhei também algumas matérias que às vezes não nos parecem de discriminação, mas são. E, portanto, no que diz respeito ao acompanhar estas matérias e aos direitos e que estas pessoas ou que estas diferentes raças, cores, nacionalidades e origens étnicas possam ter, eu penso que estou apta a conseguir colaborar e dar o meu contributo, se assim for o vosso entendimento. Gostava apenas de dizer também que, no que diz respeito às competências desta comissão e àquilo que são àquilo que é a possibilidade de nós podermos colaborar aqui na Assembleia da República, no sentido de que podemos eventualmente recomendar algumas medidas legislativas que possamos entender que neste momento, em face de algumas circunstâncias e em face daquilo que é atualmente a nossa sociedade, possamos colaborar. Eu acho que efetivamente haver dois membros indicados pela Assembleia da República para participar nesta comissão é bastante positivo e acho que podemos dar um bom contributo. E é só, estou à vossa disponibilidade para colocarem as questões que quiserem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. E então agora perguntar ao Sr. Dr. José Leitão, meu velho amigo e meu primeiro alto comissário, quando tive a honra de integrar uma das primeiras edições, porventura exatamente a primeira edição
desta comissão,
e a quem tenho, por quem tenho uma dívida impagável de solidariedade em momentos difíceis que enfrentei. Muito obrigado, Sr. Dr. José Leitão, por estar aqui connosco. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas. Portanto, eu devo dizer que convidaram-me para me candidatar e eu aceitei candidatar-me porque efetivamente conheço bem de que se trata. Portanto, eu tive o privilégio de presidir a primeira versão desta comissão. E efetivamente, vocês têm o currículo, mas há coisas que não foi construído especialmente para esta audição e, portanto, não constam, mas efetivamente tive a experiência de presidir a primeira comissão que fez um inquérito sobre a situação dos ciganos, aliás, em colaboração com o Presidente Pedro Bacelar de Vasconcelos, que está, e temos que, porque não havia, face às formas de discriminação que a comunidade cigana estava a sofrer, não havia ainda nenhuma análise a nível institucional sobre essa matéria. E, por outro lado, também, não, como autocomissário, liderei, conjuntamente com o embaixador na África do Sul, as jornadas em Durban, portanto, todo o debate sobre o racismo a nível das Nações Unidas, que foi um debate vivo, e liderei a representação portuguesa perante o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas em Genebra, por duas vezes, portanto, que foi uma experiência muito rica por forma de como se faz a avaliação, o meta-avaliação. Dito isto, sou candidato suplente, mas não tenho problemas em assumir funções, se for necessário, na comissão. Também com muita clareza relativamente a isso. Por outro lado, também queria apenas dizer o seguinte, é que uma das motivações também que eu tenho é que eu acho que há, eu não me sinto como cidadão e como estudioso, não me sinto satisfeito com a forma como as questões da discriminação racial são tratadas e são analisadas no país. Naturalmente que eu próprio colaborei em alguma legislação e em algumas iniciativas, mas também desde a primeira lei contra a discriminação racial que eu sinto que há insuficiências que mereciam ser aprofundadas, e acho que a Comissão para a Igualdade e a Discriminação Racial devia também fazer um trabalho de autorreflexão, análise sobre isso, porque efetivamente eu não me sinto satisfeito quanto à quantificação de dados que não estão coordenados e que quer dizer, é evidente que uma parte hoje das matérias, das contraordenações em matéria de discriminação racial, não pertencem a esta comissão, têm sido transferidas para a Autoridade das Condições de Trabalho, que não tem tratado sistematicamente por estas questões separadamente, e nós não temos números e devemos ter números sobre estas matérias. Eu digo isto porque, eu escrevi um texto que espero ser brevemente publicado no Brasil, em colaboração com com a Universidade da Bahia e o mestrado que estou ligado aqui na Universidade Nova de Lisboa, e portanto eu tenho uma visão crítica sobre, sobre as insuficiências deste funcionamento, e por isso mesmo realmente estava-me a apetecer perceber como melhor se as reflexões analíticas que eu faço a partir dos dados disponíveis se confirmam também por uma análise mais de seguimento, mais próximo destes processos. Portanto, dito isto, pronto, são estas as minhas motivações sumárias.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Leitão. Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar as candidatas e o candidato à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não tenho, tal como na audição anterior, grandes demandas e perguntas a colocar. Queria, em todo o caso, assinalar algumas questões que nos parecem fundamentais. Analisados os currículos, que evidentemente não vou reproduzir, e ouvindo as candidatas e o candidato, parece-nos que há aqui um dado que é importante, que é a complementariedade de todos os currículos e de tudo aquilo que ouvimos, tendo em conta precisamente as competências desta comissão. Ouvindo a doutora Mónica Ferro, ouvindo a doutora Elsa Paes, ouvindo a doutora Ângela Guerra e ouvindo o doutor José Leitão, e começando por notar que é também uma honra nesta comissão estarmos a ouvir deputados ou ex-deputados à Assembleia da República, portanto a questão, a circunstância coloca-se relativamente a todas, a todos, porque neste caso tenho que me referir a todos, uma vez que há um candidato, não deixa de ser uma circunstância que deve ser assinalada ao facto de as três candidatas e o candidato partilharem-se em comum, e isso é de assinalar. Dizia eu que há aqui pontos, olhando para as três candidatas e o candidato, que mostram uma complementariedade que pensamos que é muito importante para as funções desta comissão, nomeadamente, por exemplo, no que toca à doutora Mónica Ferro, vou dar o exemplo da questão do diálogo intercultural e a questão das migrações, a questão que é conhecida da coordenação da população e desenvolvimento, e portanto é uma questão fulcral no momento que vivemos hoje. Ouvindo e lendo o currículo da doutora Elsa Paes, é evidente que quer a vida académica, quer a vida política dedicada à igualdade e à violência de género e tantas outras questões, e como apontou eu bem, que tem uma lógica transversal, complementam aquilo que eu acabei de dizer. Também a doutora Ângela Guerra, a sua experiência de proximidade, como disse, é evidentemente assinalável, não há nada que a diminua por naquilo que disse com humildade, e portanto eu até recordaria que está neste momento num grupo de trabalho que diz respeito precisamente a uma questão que se prende com questões de direitos humanos, e portanto penso que também há aqui uma complementariedade importante. Também quando lemos e ouvimos o currículo do Dr. José Leitão, e também recordando evidentemente as suas funções de alto comissário, que são evidentemente inesquecíveis para todos nós, é evidente que há toda aqui entre 96 e 92, e portanto e portanto há aqui um trabalho enorme, uma experiência que aliás acabou de ser retratada, a questão dos migrantes, a questão da cidadania, e portanto parece-nos claro que há aqui uma complementariedade que é muito grande, e que vos desafia para o grande quadro que está em causa nas competências desta comissão, que tem a ver com a lei fundamental, naturalmente, com os princípios inscritos na Lei Fundamental, concretamente relativamente à igualdade e não discriminação racial, com direitos fundamentais, com tarefas estaduais e depois com o cumprimento de tratados internacionais relativamente a isso. E devo dizer que fiquei sem... As questões que iria colocar foram de alguma forma colocadas pelo Dr. José Leitão, que tinha a ver precisamente com quais seriam as perspectivas das três candidatas e do senhor candidato relativamente ao papel que pode ter esta comissão no momento que hoje atravessamos, nomeadamente com a crise brutal dos migrantes, que nos desafia de forma quase imemorial, se olharmos para os últimos 50 anos, precisamente nas questões de igualdade, de género, de não discriminação, de luta contra a indiferenciação, quando são olhados como eles, que é uma forma de, obviamente, incutir o medo. É uma questão que implica e coloca o risco do tráfico de seres humanos, de xenofobia, portanto vivemos todo um contexto que coloca novos desafios e portanto a única questão que eu colocaria é que no fundo se prende com a última intervenção que tivemos o prazer enorme de ouvir é, tal como a audição anterior em que tivemos a oportunidade de ouvir dos candidatos aquilo que na sua opinião poderia ser um novo impulso dado ao Conselho Superior de Segurança Interna, qual é que perante as circunstâncias atuais que eu referi agora e também alguma insatisfação que possa existir não só como nos foi retratado pelo Dr. José Leitão, mas eventualmente pelas outras candidatas, qual é que pensam que poderia ser um papel atualizado ou mais desafiante da Comissão no momento em que atravessamos? E muito obrigada pela vossa disponibilidade e pela forma como se apresentaram e pela enorme motivação que demonstraram.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só fazer duas referências. A primeira, para cumprimentar os candidatos aqui presentes, que nós bem conhecemos na sua intervenção, não só porque em dois casos são atuais deputadas, mas nos outros dois casos são ex-deputados, no caso da deputada Mónica Ferra até há muito pouco tempo, no caso do Dr. José Leitão há um pouco mais de tempo, mas ainda assim lembramos da sua intervenção enquanto deputada da Assembleia da República e já depois disso o facto de ter sido o primeiro alto comissário, como é que se chamava na altura, alto comissário para a imigração e minorias étnicas e portanto que enquanto primeiro titular desse cargo notabilizou-se e prestigiou e portanto abriu um caminho que foi seguido. A segunda referência que eu queria fazer é que é para nós e digo para mim pessoalmente e também para o meu grupo parlamentar muito gratificante proceder a estar nesta audição pelo seguinte, porque este Conselho foi criado pela Lei 134/99. A Lei 134/99 teve origem em duas iniciativas legislativas, a primeira das quais, de que tive a honra de ser primeiro subscritor, que era o Projeto de Lei 595/7, a que se juntou uma outra iniciativa legislativa, foi o Projeto de Lei 636/7, que teve como primeira subscritora a antiga deputada Celeste Correia, do Partido Socialista, que muito se notabilizou nesta Assembleia em defesa dos direitos das minorias étnicas. E, portanto, esta lei que nós a que chamamos a Lei contra a Discriminação Racial foi uma lei pioneira, mesmo em termos europeus, de que nos podemos orgulhar e, portanto, eu não queria deixar de fazer aqui esta referência no momento em que nós procedemos à audição das personalidades distintas que aqui estão e que vão fazer parte deste Conselho que esta Assembleia, em boa hora, já há alguns anos, decidiu criar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Candidatas, Sr. Candidato. Em primeiro lugar, só dar em representação do Grupo Parlamentar do PSD a escolha dos nossos representantes nesta Comissão, que pelo seu currículo e pela sua experiência são sebejamente conhecidos e estamos certos que desempenharão um bom trabalho. Em segundo lugar, também chamar aqui a atenção para a importância do órgão especializado no combate à discriminação racial e também em relação à igualdade. Questões essas que muitas das vezes na nossa sociedade passam um pouco à margem e são muitas vezes invisíveis dos portugueses na sua globalidade. Referi também que mais do que um problema legislativo, parece-nos que o problema é um problema de comportamentos e de valores, e quando assim é, o nosso trabalho é muito mais difícil, mas estamos certos que as senhoras candidatas e o senhor candidato tudo farão com o seu esforço, com a sua dedicação, com a sua persistência para desempenhar um bom trabalho em relação a estas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz a favor.
Obrigado. Só mesmo para dizer, e até porque o plenário já começou há uns minutos e temos todos que ir para lá, só para dizer, eu não tenho perguntas a fazer, mas de facto quero, enfim, expressar o meu contentamento pelas candidatas e pelo candidato que hoje aqui se apresentam. Eu não conheço todos exatamente da mesma forma, conheço o trabalho principalmente das duas candidatas, portanto, a lugares efetivos, mas vi os currículos e penso que qualquer uma dos candidatos aqui presentes tem todas as condições para desempenhar bem este papel, e eu estou certa e tenho confiança que isso acontece. Tenho toda a confiança no trabalho que possam desenvolver, pelo conhecimento que têm desta área e, aliás, pela dedicação que têm demonstrado ao longo dos anos a todas estas questões. Portanto, só expressar realmente o apoio e a concordância do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra da Cunha. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria, antes de mais, começar por cumprimentar os senhores candidatos a esta Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Dizer-lhes, obviamente, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, que nada temos a obstar, antes pelo contrário, a qualquer uma das personalidades indicadas. Confiamos no seu trabalho, na sua capacidade e na sua idoneidade e na sua experiência para desempenharem um bom lugar e, portanto, entendemos que o farão seguramente com sucesso e representando esta Assembleia da forma mais digna que se exige. E, portanto, desejar-lhes sucesso desde já e felicitá-los pela escolha e pela integração nesta comissão. Eu não tinha muito mais a acrescentar, até porque o essencial está dito. Acompanhar só, quer a Sra. Deputada Isabel Moreira, quer o Sr. Deputado António Filipe, naquilo que disseram ainda há pouco, e gostava de os ouvir, sobretudo em relação àquilo que perguntou a Sra. Deputada Isabel Moreira, e dizer-lhes que esta a questão... Embora em 95, quando foi criado, como há pouco disse o Sr. Deputado António Filipe, a questão já se pusesse, a verdade é que passaram quase 20 anos e as coisas continuam, se não na mesma, em algumas circunstâncias até piores, e nós temos desafios internacionais que dão um relevo especial a estas matérias e portanto, vão ter seguramente uma tarefa difícil pela frente, mas que será reconhecida e por isso, desejar que tudo corra pelo melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Vânia Dias da Silva. Não houve propriamente interpelações. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se calhar
não seria eu propriamente que deveria responder, mas eu gosto muito do desafio que a senhora deputada Isabel Moreira nos colocou e gostava de dizer relativamente a qualquer possibilidade de alteração legislativa que promova, que possa alterar ou que venha ajudar neste grande desafio que temos agora com estes... esta enorme quantidade de gente que está a entrar pela Europa adentro, eu gostava de lhe dizer que, pese embora as competências da Comissão sejam apenas de recolha de informação relativa à prática de atos discriminatórios e que apenas o órgão executivo até tenha a possibilidade de aplicar sanções, seja essa a competência que lhe está atribuída nos termos da lei, em matéria, por exemplo, de zonas de fronteira, o que eu vejo é uma perfeita desarticulação entre as forças de segurança. Eu acho que uma boa proposta, uma boa medida legislativa que se calhar seria útil, seria precisamente para que houvesse maior articulação nas zonas de fronteira, na recepção, no acompanhamento das pessoas que estão a entrar completamente... ao Deus dará, eu não consigo usar outra expressão melhor que descrever o que eu vejo, pelo menos na fronteira de Vila Formoso, que é aquela que eu tenho ali na minha zona e que eu acompanho. Não só entram sem capacidade de chegar muito mais longe, não querem ficar muito tempo, querem apenas sentir-se seguros, ter alguma tranquilidade para depois daqui construir uma vida. Mas eu acho que há muita falta de articulação entre as forças de segurança, entre as demais entidades que neste momento já estão no terreno e que são muitas, mas acho que há muita falta de articulação e se calhar estas recomendações, estas medidas legislativas que podemos ponderar, se calhar passam por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Dr. José Leitão.
Eu só queria, por uma questão de clareza, dizer o seguinte: eu tenho analisado o funcionamento deste órgão e, portanto, escrevi sobre isso, há de sair. Portanto, não, se sair, sai. São textos já escritos, inclusive anteriormente a esta audição. E, portanto, também devo dizer com clareza que eu acho que há problemas com a legislação. Aliás, já antes deste alto comissário para as migrações, a minha amiga que exercia funções bateu-se por uma reformulação da legislação, porque a legislação de que falou o deputado António Filipe depois foi, cruzou-se com as consequências da aplicação das diretivas e ficou um bocadinho uma manta complexa e de articulação complexa. E, inclusive, a passagem para a Autoridade das Condições de Trabalho de uma parte da aplicação das coimas, que haviam exclusivamente a esta comissão, ao seu órgão executivo, criou alguma complexidade, sendo que, como eu digo, uma iniciativa importante que os deputados podem tomar desde logo é levar a Autoridade das Condições de Trabalho a promover a publicação de dados estatísticos sobre as contraordenações relativas às diversos tipos de discriminação, o que não faz até hoje. E, portanto, efetivamente, eu pessoalmente já o escrevi, portanto não vou, e será publicado oportunamente, mas eu penso que há questões que merecem ser analisadas também do ponto de vista da articulação, e estou-me a referir exclusivamente à matéria do combate ao racismo e à discriminação racial, sem qualquer outra consideração sobre outros problemas que transcendem isso, que são a questão dos refugiados, dos imigrantes, podem vir a refletir-se, mas sou autonomamente sobre esta questão. E sobre esta questão eu penso que há trabalho a fazer, dados a recolher e melhor funcionamento da administração pública no fornecimento de dados que pode dispor e que não dispõe porque não os quer tratar, por isso simplesmente até hoje.
Obrigado. Então,
Sr. Presidente, só uma palavrinha para agradecer a confiança e as considerações dos senhores e das senhoras deputadas relativamente às nossas candidaturas, dizer que é uma honra pertencer a esta equipa e seguramente em conjunto vamos desempenhar as funções com a máxima dignidade que o cargo exige. Também é muito confortável sermos deputadas ou terem sido deputados, porque permite aqui uma margem de confiança muito grande com a Assembleia para podermos avançar inclusivamente no processo legislativo, mas para mim as questões de discriminação obviamente que têm muito a ver com a lei, mas vão para além da lei e nesse sentido acho que a CICRD tem que ser um organismo presente e estar sempre onde houver uma discriminação com base na origem étnica, cor e nacionalidade, e nesse quadro podem contar com a minha inteira disponibilidade e dedicação e estar à altura da confiança que seguramente depositam em mim ou em nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora Mónica Ferro, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Secundando as palavras da Sra. Deputada Elsa Paes, agradecer os comentários que foram fazendo ao longo desta audição, reiterar a nossa disponibilidade para continuar esta conversa em horário que não colida com os vossos deveres junto do plenário, bem me lembro como isso era, mas de facto eu creio que nós levamos daqui também já algum material para poder refletir. O conceito é um conceito muito valoroso, mas é um conceito que todos os dias é testado contra a realidade e portanto ele tem que ser atualizado. Eu partilho da preocupação da Sra. Deputada Elsa Paes, a palavra discriminação racial, embora tenha como objetivo ser em globalizadora, ela na realidade afunila o âmbito. Nós temos que alargar o âmbito das discriminações que estamos a trabalhar na Comissão. O âmbito desta Comissão está muito ligado à lei de 99, à lei que o Sr. Deputado referiu até na Gênesis e, portanto, isso não tem que ser visto como uma amarra, mas claro que o conceito tem que ser atualizado e esta necessidade. Eu estive a ver o último relatório da Comissão e, de facto, as áreas que são mais preocupantes são as discriminações no trabalho e são também o relacionamento com as forças de segurança e com os vários organismos da administração pública. E, portanto, isso significa que a estatística tem que ser mais bem recolhida, mais bem tratada e devolvida à Assembleia da República também para que possa informar a vossa atividade e isso possa, até nesta lógica de vasos comunicantes de que a deputada Elsa Paes falava, potenciar o trabalho da Comissão e o vosso trabalho enquanto legisladores. Eu estou à vossa inteira disponibilidade e agradeço muito o vosso tempo e as vossas palavras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Mónica Ferro. Muito obrigado ao candidato e às candidatas pelos esclarecimentos que nos prestaram. Se há setor onde é clara a existência de um perigoso retrocesso civilizacional, é precisamente nestas áreas, nas áreas da igualdade e de discriminação. Por isso, contamos convosco. Muitas felicidades. Amanhã, às 9 horas, a Comissão irá proceder às audições dos candidatos ao Conselho Superior de Informações.